deputados. Ainda não temos quase quórum. Mas pronto. Se tem um relator para indicar, aquele grupo de malfeitores. Não era uma iniciativa europeia. Não. Ora, o que é que está pendente?
Era uma comunicação do Conselho.
Ah, é isso.
Uma comunicação do Conselho.
Isto nem sequer está.
Mas eu vou fazer um apanhado.
Isto é uma coisa do outro mundo. Do outro mundo. Esta ainda não foi apresentada. Oh, Santa Mãe do Céu.
Vou passar isso a pé de fim.
Bom, isto de facto não tem nenhum sentido. Aqui a nossa nova assessora tomou a iniciativa, que me parece muito bem, de fazer um ponto da situação sobre as questões europeias, sendo que porventura vale a pena refletir um bocadinho sobre essa matéria, porque nós temos ali questões europeias para escrutinar desde há 6 meses. O que significa que quando o relatório vier a ser feito já não faz falta para nada. Bom, vamos lá. Aprovação das atas 171 a 175, agiremos nos termos habituais. Ponto número 2, relatório de atividades da terceira sessão legislativa. Foi distribuído aos senhores deputados o projeto de relatório de atividades da anterior sessão legislativa. Alguma sugestão de alteração? Não. Sobre as atas já estava. Não, relatório de atividades, o ponto número 2. Podemos considerar aprovado o relatório de atividades? Consideramos aprovado o relatório de atividades. Distribuição de iniciativas. Proposta de resolução 89/12 aprova o acordo de cooperação entre a República Portuguesa e a República de Moçambique no domínio da defesa. Cabe ao PSD a elaboração do relatório. Muito bem. Proposta de resolução 90/12. Acordo de cooperação, aprovação do acordo de cooperação entre a República Portuguesa e a República de Moçambique no domínio da autoridade e segurança aquática. Cabe ao Partido Socialista. Segurança aquática. A própria expressão segurança aquática parece uma expressão um bocadinho.
Uma tradução, não é?
Segurança aquática. Muito bem. PSD indica ao Sr. Deputado Luís Valdes para o acordo de cooperação no domínio da defesa com Moçambique. O PS indicará oportunamente o relator para o acordo no domínio da segurança aquática. Para. A sessão anterior. Onde é que está o papel da Europa? Senhores deputados, senhores deputados, senhoras deputadas e senhores deputados, temos de facto aqui que competir ao Partido Social Democrata indicar o relator, e a questão foi abordada na sessão dia 8 de julho, um relatório europeu sobre um tema designado um novo Pacto para a Defesa Europeia, roteiro de implementação da comunicação da Comissão 542/2013 para um setor de defesa e segurança mais competitivo e eficiente.
8 de setembro
não tivemos reunião. A última coisa que há distribuída em matéria europeia é a de 8 de julho. É isto que eu acabei de ler. 8 de julho. E depois, há também depois uma outra iniciativa europeia cuja responsabilidade de relatar é do Partido Socialista, reforço da cooperação entre as autoridades responsáveis pela vigilância marítima, tendo em vista um melhor conhecimento das situações. Próximas medidas no ambiente, no quadro do ambiente comum de partilha de informação no domínio marítimo da União Europeia. Portanto, é a senhora deputada Catarina Marcelino que vai fazer. Muito bem, senhora deputada. Sendo de Setúbal, estas questões marítimas têm justificação. Projeto de resolução 1116/12, Dia Nacional das Linhas de Torres, PSD, PS, CDS, PP. Como é que os grupos parlamentares proponentes querem fazer? O debate em comissão? Trata-se de um projeto de resolução de uma questão essencial sem a qual o país não viveria, que é o Dia Nacional das Linhas de Torres, que me faz lembrar o Dia Nacional do Gato. É uma coisa de grande importância. E, portanto, nos termos regimentais, como é do conhecimento dos senhores deputados, de 2-4, ou os grupos parlamentares reservam-se o direito de agendar isto para discussão em plenário, ou marca-se a discussão para a comissão. Como é o Bloco Central alargado que propõe a... É um tema fundamental que é o Dia Nacional das Linhas de Torres. Não é da Alameda das Linhas de Torres, é mesmo das Linhas de Torres. O que é que a gente está a fazer? Não tem nada que nos entreter. Não, por isso é que eu disse, faz-me lembrar o Dia Nacional do Gato. Está ao mesmo nível. António Rodrigues, Sérgio Sousa Pinto, Nuno Encarnação, Rui Paulo Figueiredo, Pedro Farmaus, Duarte Pacheco, Cecília Meirelles. Nenhum destes é membro da Comissão de Defesa. Mas porquê é que isto cá veio parar? Bom, se tem que ver alguma... senhores deputados, se tem que ver alguma coisa, tem de facto de ver com a Comissão de Defesa. A Comissão de Negócios Estrangeiros é que não tem nada. Porque tem que ver com aquelas coisas que de vez em quando a Comissão de Defesa faz, que é organizar umas homenagens a umas guerras. Eu tenho uma sugestão a fazer. Como isto não tem nada a ver com a Comissão de Defesa, porque nenhum deputado da Comissão de Defesa propôs, os grupos parlamentares na Comissão de Defesa manifestam o seu desejo disto ser agendado em plenário. E depois... Portanto, os grupos parlamentares proponentes acham que a relevância desta matéria justifica a sua discussão em plenário. O que significa que entra no pipeline da Conferência de Líderes e quando for agendado em plenário falarão os deputados subscritores. Eu um dia ainda chego a presidente da Comissão de Defesa. Mais um bocadinho ainda chego a presidente da Comissão de Defesa. Isto de facto não tem. Tudo isto é ridículo. Tudo isto é ridículo. Eu sei. Mas... Eu sei. Se os podemos então verter em ata que os seus deputados acham que pela relevância desta proposta ela deve ser agendada em plenário para discussão. E portanto depois o António Rodrigues, o Nuno Encarnação, a Cecília Meirelles e o Pedro Farmaus e o Sérgio Sousa Pinto discutem esta questão em plenário. O dia e a hora para a gente ter a certeza que não vai. Para não corrermos o risco do ar. Outros assuntos. Senhores deputados. Senhores deputados, posso? Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente aos outros assuntos, ficou pendente na sessão passada a questão do reagendamento da vinda do Sr. Ministro da Defesa, uma vez que o dia 7 de dezembro não é possível, por razões que se prendem com a realização não apenas das jornadas parlamentares do PCP, mas também com a ocorrência nessa tarde do colóquio sobre evocativo dos 100 anos da Primeira Guerra Mundial. Posso? É que estão todos a falar, se eu puder. Muito bem. Não é isso. Eu disse 7 de outubro, é quando estava marcado, que é para a semana. A proposta do Sr. Ministro é que a audição passe para 16 de dezembro. O que significa de dezembro? Que é uma terça-feira às 15 horas. Para dezembro. O que significa que as audições do Sr. Ministro ficarão nestes termos. Primeira audição orçamental, que ocorrerá algures em novembro, no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento de Estado. Depois, a segunda seria no dia, neste mesmo dia 16 de dezembro. A terceira seria no dia 10 de fevereiro. E a quarta e derradeira, digamos, desta rotina regimental, no dia 26 de maio. Portanto, há algures em meados de novembro, no dia 16 de dezembro, no dia 10 de fevereiro e no dia 26 de maio. Podemos confirmar. Nós já confirmámos estas três para a conferência de líderes. Faltava apenas verificar se os grupos parlamentares têm alguma coisa contra o dia 16 de dezembro. Estará seguramente em novembro. Estará seguramente em novembro para a especialidade. Esteja descansado. Não, até porque eu já vi algures um anteprojeto de audições no âmbito do orçamento e o Sr. Ministro, aliás, é exemplo do que aconteceu ano passado, suponho que é um dos que vem cá no primeiro dia até. Não está ainda marcado o dia, mas a ideia é que seja dos primeiros. Pá, na segunda semana de novembro, se bem me recordo. Portanto, podemos dar o acordo a esta data de 16 de dezembro? Muito bem. Os senhores deputados terão recebido ontem... Sr. Deputado João Soares, sempre um privilégio cumprimentá-lo. É verdade, era para ir ontem à SIC, mas depois, sim, porque eu acho que as festas têm aulas à noite e, portanto, tive que me fazer substituir. Os senhores deputados terão recebido ontem... Eu pedi para ser reencaminhado e já verifiquei que foi, cópia do comunicado do Governo, neste caso do comunicado conjunto do Ministro da Defesa e do Ministério da Economia sobre a questão das Pandur. O Senhor Ministro, mais ou menos na mesma altura em que ia ser, um pouco antes de ser assinado o acordo pelo FNOME, para me dar conta desse facto, eu depois pedi-lhe... mandasse um documento qualquer que permitisse aos senhores deputados ter um mínimo de conhecimento sobre esta matéria e depois foi-me enviado pelo senhor chefe de gabinete do senhor ministro da Defesa este documento que resume em termos gerais o acordo que pôs fim ao litígio arbitral por causa da Pandur e que vai permitir às Forças Armadas Portuguesas receber mais 22 Pandur. Não será o cumprimento integral do programa das 240 Pandur, se não me engano, mas são as 22 que fazem falta. Deve ficar à volta entre os 180 e os 200, se não me recordo. É. Foi aquilo que foi considerado como minimamente adequado para completar o programa sem a entrega de todas as viaturas. Mais coisas, senhores deputados, nos outros assuntos. Sr. Deputado Miranda Câmara, tem a palavra.
Sr. Presidente, bem na sequência... daquela reunião que tivemos com o Sr. Ministro da Defesa.
E... Oh, senhores deputados, desculpem lá. Sr. Deputado Miranda Câmara.
Pronto. Então, vem na sequência daquela reunião que tivemos com o Sr. Ministro da Defesa e obviamente com uma parte relativa àquilo que é nosso apoio ou não apoio em relação à coligação internacional. Eu, na altura, sublinhei que me pareceu existir uma lacuna grave da parte portuguesa, no sentido de não termos participado na Conferência de Paris, que, aliás, foi, portanto, assinalada pelo Sr. Ministro da Defesa, que, de facto, não esteve lá ninguém. Mas essa é uma parte. Mas o que também, ainda hoje tive a oportunidade de ver na televisão, houve, portanto, uma posição, uma questão colocada sobre o Presidente da República por causa, precisamente, daquilo que era o nosso apoio à coligação internacional sobre este assunto. E o Sr. Presidente da República disse que, certamente, que nós apoiamos, estamos perfeitamente de acordo, quer dizer, em relação a apoiar, não é? Embora não se sabia ainda bem que moldes, até porque, se calhar, teria que haver um Conselho Superior de Defesa Nacional para tratar deste assunto. Portanto, o que é que isto aqui coloca? Primeiro, é, digamos, alguns equívocos em relação àquilo que é a nossa opinião clara sobre este assunto. Em segundo lugar, aquilo que é, digamos, a necessidade de, numa operação desse género, certamente haver uma consolidação do que é que nós queremos fazer e onde é que queremos participar, mas, ao mesmo tempo, também haver uma reunião da Comissão de Defesa, porque, digamos, isto tem a ver com o acompanhamento de forças nacionais destacadas. Portanto, o que eu queria colocar ao Sr. Presidente era precisamente como é que vão as coisas evoluir neste campo. Quer dizer, porque naquele documento que foi distribuído antes da vinda do Sr. Ministro, colocava-se precisamente lá também algumas questões que tinham a ver com o facto de haver necessidade da decisão do Conselho Superior de Defesa Nacional. Portanto, digamos, há aqui algumas confusões nesta matéria. E eu acho que era de toda a utilidade que houvesse um acompanhamento claro e inequívoco. Eu, aliás, na altura até propus que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros também pudesse participar numa reunião deste género, à qual o Sr. Ministro da Defesa não se opôs, à qual o Sr. Ministro da Defesa não se opôs, antes foi o contrário, para que, de facto, ficássemos com uma posição nítida em relação a estes assuntos, que são sensíveis. Este é um ponto. O segundo ponto que... Eu estava a deixar aqui a terminar esta agora.
Peço desculpa.
Não tenho que pedir desculpa, a Vossa Excelência atua sempre quando quiser e da maneira que quiser. Mas, em relação, portanto, à parte também dessa reunião que tivemos com o Sr. Ministro, houve um ponto que me pareceu também relevante, mas que o Sr. Ministro não respondeu. Há uma situação internacional de haver jovens que estão a trabalhar ou estão a integrar algumas destas forças rebeldes ou jihadistas, como hoje se diz, precisamente a nível de diversos países da Europa. Em Portugal, até há esta situação extraordinária de termos visto entrevistas de cidadãos jovens que lá estão, até quase com a família, não é? Eu perguntei qual é que era a avaliação que o Sr. Ministro da Defesa fazia em relação a esta matéria. Eu acho que é um assunto que deve merecer a nossa atenção. Qual é a razão? Porque há jovens em quantidades ainda maiores na Inglaterra, que há na França, que há na Espanha e também já há em Portugal. Qual é a razão porque, digamos, não há uma avaliação sobre o que é que isto pode significar e representar? Aqui estamos precisamente a falar de algumas das ações que nos vão nortear e que têm a ver com valores, com referências, não é? Então, não houve resposta sobre isso. Aliás, não sei se isto é uma questão que poderá ser abordada no âmbito da administração interna, visto que, digamos, há temas que certamente, ou situações que poderão decorrer por aí, se não deverá haver também, eventualmente, uma reunião nossa com, sei lá, o Serviço de Informações, por exemplo, que nos possa dar alguma ideia sobre qual é o desenvolvimento, qual é a situação, como é que se está a acompanhar uma questão que eu penso que é relevante. Ainda por cima, gente nova, quer dizer que, digamos, qual é a razão por procuram aspirações em termos daquelas zonas do mundo e naquele mesmo contexto, não é? E, portanto, coloco uma questão e coloco a questão, se não seria interessante, até num momento em que estão a acontecer tantas coisas a nível internacional, se não seria útil ouvirmos também o Serviço de Informações para nos dar algumas ideias sobre o que se está a passar em diversos locais, não é? Aliás, incluindo também a Guiné, porque não sei se sabem que a Guiné ainda recentemente houve a demissão ou a exoneração do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, portanto, digamos, num prazo de meia dúzia de dias depois da eleição do presidente, não é? O que é que se está a passar, portanto, por lá nesta matéria? Digamos, há aqui um conjunto de assuntos que são importantes em termos aqui da nossa área da defesa. E eu deixava esta reflexão alta ao Sr. Presidente, portanto, o que é que lhe parece, qual é a sua opinião, e se será útil nós encaminharmos a algum tipo de audição em relação a esta matéria, para ser útil, porque a vinda de um serviço de funções aqui não é exclusivamente fazer um encontro protocolar no princípio de cada sessão. Tem uma utilidade própria também, não é verdade? E também a utilidade é, entre as alturas e contextos, ser útil, de facto, se calhar nós ouvirmos em termos de, aqui da nossa comissão essas áreas, não é? Estão-se a passar tantas coisas por aí fora, quer dizer, eu, digamos, acho que era relevante que nós pudéssemos ter aqui algum tipo de informação sobre isto. É isto, Sr. Presidente.
E a reunião conjunta das duas comissões. Por exemplo, ocasiões como a Cimeira da NATO são excelentes ocasiões para promover audições conjuntas das duas comissões e dos dois ministros. Não, já uma vez, se não me engano, fizemos uma audição conjunta no tempo do ministro Paulo Porta. E, portanto, não vejo razão para não fazer isso mais vezes e acho até que, do ponto de vista informativo, seja para uma comissão, seja para a outra, seria bom que isso pudesse acontecer. A segunda questão, relativamente ao problema da, digamos, da disponibilidade manifestada pelo Sr. Ministro da Defesa na reunião passada para Portugal, eventualmente se inserir na coligação que está a ser construída contra o exílio. Eu julgo que vale a pena eu falar com o Sr. Ministro e pedir ao Sr. Ministro se tem informações que nos possam atualizar os termos em que o país está a ponderar a possibilidade de participar nessa coligação. E, portanto, se a Comissão não vir nenhum inconveniente, falo ao Sr. Ministro e digo ao Sr. Ministro, relembrando o que ele disse na Comissão, e peço-lhe esclarecimentos adicionais e mais atualizados sobre a eventual participação e os termos dessa mesma participação do país nessa coligação. Quanto à última questão que colocou, deputado, reconheço a importância dessa matéria, tenho alguma dificuldade em enquadrá-la na Comissão de Defesa. O problema do recrutamento de portugueses para as redes, por parte das redes jihadistas ou que lhes estão próximas, para participarem nessa luta ao lado da Al-Qaeda, do ISIL, ou seja, do que for, acho que dificilmente passa pela Comissão, por matérias da Comissão de Defesa. Mas não vejo nenhum... É, exatamente, e portanto a questão... A questão, Vossa Excelência, Sr. Deputado, tem outras funções que lhe permitirão, com a reserva que é devida, pronunciar sobre o tema, mas acho matéria que, mesmo do ponto de vista dos serviços de informações, tem muito que ver com o SIS, ou terá a ver com o SIS. Isso não é matéria que corra por nós. É evidente que, na próxima reunião que tivermos com o Sr. A matéria, o recrutamento em Portugal para redes internacionais é manifestamente uma questão SIS, não é uma questão SIED. O SIED não age no território nacional. Em todo o caso, quando cá vier o senhor secretário-geral do CIRP, é uma questão que pode, do meu ponto de vista, ser colocada e que até haveria vantagem em ver respondida. E isso leva-me a uma outra questão, que é a seguinte: nós, em função daquelas agitações todas que houve o ano passado no final dos mandatos dos chefes militares, no processo de nomeação dos novos chefes militares, acabámos por fazer um conjunto de audições muito alargadas no tempo e um bocadinho desgarradas do ponto de vista de um fio condutor. Diferentemente do que tinha acontecido no ano pretérito, em que tínhamos ouvido os chefes militares sequencialmente a propósito do Orçamento de Estado. E, portanto, embora ouvi-los agora a propósito do Orçamento de Estado faça com que a vinda de alguns cá tenha apenas um intervalo de 3 meses, eu acho que vale a pena, nesta que é a nossa última sessão legislativa, retomar a orientação inicial e ouvir os senhores chefes militares a propósito do orçamento. Ouvi-los. São várias questões, mas a propósito do orçamento, visto que o Orçamento de Estado é a expressão financeira das políticas a serem implementadas no ano de 2015. E, portanto, julgo que teria todo o sentido promover aquelas reuniões que promovemos em 2013, na altura do orçamento, e não em 2014, em que as coisas acabaram por se arrastar. Melhor, em 2012 e não em 2013, que as coisas eram suposto ser em outubro e acabaram por se realizar em 2014 algumas das audições por causa desse processo relativamente lento de substituição das chefias militares. Mas isto é o que se me figura dizer. Senhores deputados, agora os senhores deputados dirão, aquilo que o senhor deputado Miranda Calha disse não me era dirigido a mim especialmente. Sr. Deputado João Soares.
Sr. Presidente, eu gostava, na sequência daquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Miranda Calha e no que diz respeito, nomeadamente, às questões que têm a ver com o recrutamento de portugueses e com o número relativamente elevado de portugueses que estão ao serviço do chamado Estado Islâmico e sem nenhuma espécie de violação de segredos a que estou obrigado nessa matéria, como muito bem sublinhou o Sr. Presidente. Eu gostava de dizer que tivemos oportunidade, ainda esta semana e na semana passada, de ter reuniões extremamente interessantes, quer no SIS, quer no CIEV, sobre esta matéria. E, portanto, acho que fazia todo o sentido que o Sr. Presidente tomasse a iniciativa de convidar ou o dirigente máximo do SIS ou o dirigente máximo do CIEV para nos falarem sobre esta matéria e para eventualmente trazerem um ou outro técnico. Que as coisas também não são coisas de uma reserva por aí além e são coisas que prestigiam o funcionamento dos nossos serviços de informações no que diz respeito à nossa segurança interna nessa matéria. E há ali dados particularmente curiosos. Devo dizer, aliás, que o grupo Empresa, e nomeadamente o Expresso, tem-se feito eco também de muita informação sobre isso, etc. E, portanto, acho que valia a pena. Hoje, por acaso, vão ser celebrados os 19 anos de formação do CIED. E, portanto, o Sr. Presidente pode tomar a iniciativa, porque haverá, seguramente, coisas interessantes a ouvir, e também, nomeadamente, no que tem a ver com a Guiné-Bissau. O Sr. Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha estava a falar da transição em matéria de chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas da Guiné-Bissau, e, por acaso, também tive a oportunidade de ouvir falar sobre isso e com informações muito interessantes, muito precisas e que não são secretas. Até para explicar o que é que tinha acontecido com este que agora se demitiu, enquanto que o antecessor dele tinha sido preso por forças dos Estados Unidos fora das águas territoriais, se é que foi fora das águas territoriais. E, portanto, era interessante também poder dispor de alguma dessa informação e acho que é relativamente simples convidar o Dr. Casimiro Monteiro... Morgado, Casimiro Morgado, peço desculpa, é uma gafa absolutamente lamentável, sabe qual é o nome de Casimiro Monteiro, é um nome muito mal afamado, porque é um dos homens da PIDE que mataram o general Delgado, que é suposto terem morto, terem assassinado o general Delgado. Casimiro Morgado tem toda a razão. Depois gostava de deixar aqui também uma nota de preocupação para efeitos de data, parece que amanhã vai haver uma cerimónia na base aérea do Montijo, que tem que ver com as questões do vírus do Ébola. E com aquilo que são as operações que estão a ter lugar por parte de aviões da Força Aérea, nomeadamente um C-130, que está suposto deslocar-se para o Mali, matéria sobre a qual nós falámos no Conselho Superior de Defesa aqui há uns meses. E há uma grande preocupação entre os pilotos da Força Aérea, nomeadamente alguns dos que serão os responsáveis para esta operação, que aliás já levaram ainda há relativamente pouco tempo também num C-130 uma ambulância para a Guiné-Conakry, quanto ao descuido com que têm sido encaradas as questões de saúde, nomeadamente o que tem a ver com o perigo de contágio pelo vírus do Ébola. Portanto, eu espero que nessa matéria se possa chamar a atenção para o Sr. Ministro e para as várias estruturas responsáveis pela Força Aérea, porque eles estão a fazer verdadeiros milagres. Nós ouvimos aqui há relativamente pouco tempo o chefe de Estado-Maior da Força Aérea a dizer como é que, na prática, só temos dois C-130 operacionais. E um deles vai se deslocar para aquela zona do Mali. Isto é um milagre, do ponto de vista técnico. Agora, se ainda por cima vamos fazer correr riscos que seriam eventualmente evitáveis, era bom ter isso em conta. Por outro lado, também, no outro dia, quando houver oportunidade, gostava de dar conta de uma conferência que estive a semana passada em Moscovo. Foi uma conferência que teve lugar por iniciativa da Organização de Segurança e Cooperação Europeia, no quadro parlamentar, mas que foi particularmente interessante em termos de relacionamento com os russos. Quer dizer, quem estava lá era um homem que foi, antes do Lavrov, Ministro dos Negócios Estrangeiros da Federação Russa, que é o Igor Ivanov, que é um tipo que ainda por cima fala bastante bem português, porque fala espanhol como um castelhano, viveu 10 anos em Espanha. E é um tipo que eles consideram que é um homem de referência em termos de relações internacionais e, obviamente, também da confiança do Putin, porque não se pode ser de referência na Rússia sem se ter a confiança do Czar. Não estão aqui jornalistas hoje, portanto, não se pode ser de... Nós bem sabemos nos nossos partidos como é que as coisas são, mais agora na Rússia, não é? E, portanto, sem se ter a confiança do... Agora, é um tipo relativamente aberto, eu fiquei muito surpreendido, mas se houver oportunidade, noutro contexto, agora no fim de uma reunião, porque tivemos a conferência propriamente dita, com técnicos russos, ao nível do Ivanov e outros, um escalão abaixo, e depois tivemos uma manhã inteira numa universidade que é considerada das melhores, que é a Universidade das Relações Internacionais, que é financiada, aliás, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Federação Russa. O Lavrov faz, todos os anos, no início do ano letivo, uma conferência de apresentação da política externa russa, etc. E eu fiquei muito impressionado, porque aquilo eram aí 50 ou 60 miúdos, entre os 20 e os 30, todos licenciados, uns em doutoramento, outros em mestrado. E por um lado, sente-se que há ali uma crispação muito grande. A reação em relação às sanções que foram tomadas é uma reação muito, muito negativa e muito crispada. E, por outro lado, nós que fomos todos, há uns anos, uns há mais do que outros, estudantes universitários, e sabemos como é que é o quadro de referência, fiquei também impressionado, apesar de tudo, com o que havia ali de genuína, não era fabricada, nem era resultante do medo, simpatia pelas posições duras que estão identificadas com o presidente Putin, nomeadamente na crise da Ucrânia. Eu fiquei muito impressionado com aquilo. E gostava de dar conta disso, porque nós passamos a vida a discutir aqui umas coisinhas, tem a ver com as coisas aqui à volta e tal. E hoje ouvi o Sr. Presidente da República a falar do gasoduto para a Argélia, daquelas coisas todas e tal. Mas está ali a começar a ficar armada uma situação que é uma situação muito complicada. E é a questão do leste da Ucrânia, e é a questão da Crimeia também. Então, em matéria de Crimeia, quer dizer, o que os tipos diziam, mesmo Ivanov, que era o tipo que aparecia como o espírito mais aberto no meio daquilo tudo, é que aquilo é um facto consumado. A mim também me parece, mas quando a gente fala com... Mas quando a gente... Exatamente. Pois, está bem, mas depois vê como é que são as posições dos nossos amigos e nossos companheiros do Ocidente a que pertencemos. Estava lá um tipo também muito interessante, que é um espanhol, que provavelmente conhece, que é o Javier Rupérez, que foi Ministro dos Negócios Estrangeiros. Foi o homem que montou a unidade de antiterrorismo nas Nações Unidas. Foi embaixador de Espanha também nos Estados Unidos. E é um tipo que foi raptado pela ETA nos anos 80, porque ele fez parte do governo do Suárez, na transição espanhola. E as posições são tão crispadas que aquilo sai-se dali bastante intranquilo. Pronto.
Oh, Sr. Presidente, muito obrigado. Era só para manifestar da parte do grupo do PSD de partilhar as preocupações que aqui foram trazidas, quer pelo Sr. Deputado Miranda Calha, quer pelo Sr. Deputado João Soares. Dizia que da nossa parte concordamos com a metodologia que aqui foi proposta pelo Sr. Presidente. Achamos que numa primeira fase a discussão do orçamento vai possibilitar que temas desta natureza, como sejam aqueles que aqui foram trazidos das Forças Nacionais Destacadas e também da segurança interna com os jihadistas nacionais, possam ter uma primeira abordagem nesta discussão do Orçamento de Estado, mas isso obviamente sem prejuízo de haver reuniões subsequentes com quem a Comissão, ou quem nós acharmos que se justifica numa segunda fase, para um aperfeiçoamento da informação que a Comissão deve ter sobre estas matérias. E, por conseguinte, era apenas para manifestar ao Sr. Presidente e à Comissão a nossa concordância e o nosso assentimento àquilo que aqui foi falado e à proposta que, de alguma maneira, o Sr. Presidente esboçou para o desenvolvimento dos trabalhos.